voltamos a apresentar Conversa sobre Política.
Estamos de volta com Conversa sobre Política, que recebe hoje o professor Francisco Guimarães, chefe do Departamento de Direito da PUC do Rio, para falar sobre a polêmica Política Nacional de Participação Social. Professor, no fim do último bloco, o senhor explicou um pouquinho a diferença entre os tipos de democracia, né? Agora, enquanto intelectuais do mundo todo, para citar só um exemplo, o Jung e Habermas, né, o alemão, defendem cada vez mais a participação da população na democracia, aqui parece que ela é vista com maus olhos pelos partidos políticos, né? Ao que o senhor atribui isso?
Olha, eu não generalizaria que ela é vista com maus olhos pelos partidos políticos em geral. Eu acredito que alguns partidos talvez sejam um pouco receosos com relação à participação direta, uns mais receosos, outros menos receosos. Eu gostaria de pôr a questão em outros termos. Essa discussão sobre a participação da cidadania, ela é uma discussão que precisa levar em consideração um fato preciso, que é o seguinte: a participação da cidadania, de fato, torna mais difícil que grupos privados se apropriem dos processos decisórios no seu próprio interesse, no que se refere à gestão da coisa pública e à aprovação de leis. Talvez por isso, né, muitos parlamentares que são próximos desses grupos privados tenham receio na participação direta da cidadania, porque quanto maior o número de pessoas que participam, que fiscalizam, que controlam a atividade do poder público no país, maior, por consequência, a dificuldade de encaminhar a aprovação ou a promoção de políticas de interesse estrito de determinados grupos privados, sobretudo aqueles grupos que têm economicamente melhores condições de influenciar os processos decisórios. Inclusive, isso é o que o próprio Habermas menciona, né? Que boa parte das discussões públicas são muito influenciadas pelo poder econômico e que, portanto, esse é um dos grandes entraves para a promoção, né, de decisões que possam ser consideradas legítimas por toda a sociedade ou por grande parcela da sociedade. Daí a necessidade da ampliação e da promoção da participação popular, a fim de minorar as consequências nocivas da influência do poder econômico nesses processos decisórios. Eu não diria que são todos os partidos políticos, portanto. Eu gostaria de mencionar que há alguns parlamentares, né, muitos deles que estão mais localizados em determinados partidos, que têm efetivamente proximidade com certos grupos econômicos e, nesse sentido, prejudicial, de fato, a participação popular, já que a participação popular tende, né, a minorar os efeitos da influência do poder econômico nas decisões políticas e nas decisões tomadas pelo Estado brasileiro, ou por qualquer outro Estado.
Saindo um pouco da questão do mérito, uma das principais críticas também que se faz a essa política, né, é a forma como ela surgiu. Faz sentido, a princípio, uma política nacional ser lançada por decreto presidencial?
Como eu disse anteriormente, esse decreto, ele é nada mais nada menos do que a consolidação de 20 anos, 25 anos, né, de prática e promoção da participação popular através de conferências nacionais, comissões nacionais e conselhos nacionais. Inclusive, eu tenho aqui em mãos uma série de conselhos nacionais que contam com participação da sociedade civil. Isso é bom que se registre, porque todos eles contam com participação da sociedade civil na sua composição, que foram criados por decretos. Por exemplo, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi criado em 99 por um decreto no governo Fernando Henrique Cardoso. O mesmo em relação ao Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, foi criado em 2002 também, né, no governo Fernando Henrique Cardoso. O Conselho Nacional de Segurança Pública, criado em 1990, no governo Collor. E também o Conselho das Relações de Trabalho, que foi criado por uma portaria em 2010. Né, um Conselho Nacional de Política sobre Drogas, em 2006, criado por decreto também. Conselho Nacional de Juventude, em 2005. Enfim, há uma série de conselhos que atualmente existem e que são todos eles, ou foram todos eles, criados por decreto. Então, na minha opinião, não há nenhum problema em se criar um tipo de política dessa natureza por decreto, sobretudo porque essa política, volta a dizer, diz respeito exclusivamente ao desempenho, ao exercício da função executiva pelo Poder Executivo. Essa política busca criar canais de diálogo pelo Executivo, no próprio Executivo, para fins de exercício da função executiva. Essa política não tangencia qualquer competência do Congresso Nacional. Por isso que, na minha opinião, no exercício da sua autonomia, da sua independência garantida pela Constituição, no artigo 2º, né, que trata da separação de poderes, o Poder Executivo pode, e na minha opinião deve sim, implementar políticas dessa natureza que simplesmente, através desse decreto, né, consolidam A prática da participação através de conferências nacionais, conselhos e comissões nacionais, que desde 1988 tem se ampliado. E efetivamente, se ampliado bastante mais, é ruim falar assim, né? Mas é de fato isso que aconteceu nos últimos 12 anos. Mas é também digno de nota mencionar que essa prática de criação de conselhos mediante decreto ou mediante lei, tanto faz, também já existia na década de 90 nos governos que antecederam ao governo Lula e ao governo Dilma. Então é bom botar isso muito claramente em questão e pôr essa questão muito claramente para evitar certas partidarizações apaixonadas que têm atrapalhado o debate racional a respeito dessa política. Isso é muito mais uma política de Estado do que uma política de governo. É isso que é preciso entender. Esse decreto consolida uma política de Estado e os exemplos desses conselhos nacionais criados por decreto que eu mencionei aqui mostram que essa política de Estado que antecede os últimos dois governos e por isso que é preciso pensar nesses termos, do Estado brasileiro mais do que nesse ou naquele governo federal. E nesse sentido, falta dizer, esse decreto é pertinente porque consolida essa política de respeito exclusivamente à atividade do Executivo, que, portanto, já que detém a independência, nos termos da separação de poderes consagrada pela Constituição Federal, pode e deve ampliar os seus canais de diálogo com a sociedade.
Hoje o Conversa sobre Política recebe o professor Francisco Guimarães, chefe do Departamento de Direito da PUC do Rio, para falar sobre a Política Nacional de Participação Social. Professor, então, esses conselhos, como o senhor falou, existem vários precedentes. Existe uma regra, eles são mais criados por decreto ou por projeto, ou na verdade falta uma clareza sobre o que deve ser decreto ou projeto entre os diplomas legais?
Olha, efetivamente, não há uma clareza sobre isso. O que há, do ponto de vista da efetivação prática, da realização prática, é normalmente uma ação pontual. Se é necessário criar esse conselho, muitas vezes, por razões parlamentares, de procedimentos parlamentares, se prefere criar pelo Congresso. Outras vezes, se cria pelo Executivo. Mas o que eu pude levantar nos dados é que a criação recente dos conselhos nos últimos 10, 15 anos é bastante, digamos assim, equilibrada. Uma boa parte foi criada por decreto, outra boa parte foi criada por lei. Então não dá para extrair daí uma racionalidade. O que é essencial frisar é que nada impede a criação de conselhos por decreto. Esses conselhos são conselhos consultivos. Esses conselhos são canais de diálogos abertos pelo Executivo com a sociedade civil. Então a prática do Congresso Nacional e do Governo Federal, do Executivo Federal, nos últimos 10, 15 anos, mostra que, efetivamente, não há nenhum tipo de interferência do Executivo no Legislativo. Do contrário, o Legislativo teria, eu acabo de contar aqui, teria que suspender 11 decretos que criaram ou ampliaram atribuições de conselhos nacionais nos últimos 15 anos. Então, efetivamente, na minha opinião, não há uma regra clara, mas, volto a dizer, nesse caso específico, até por mandato constitucional, a ampliação da participação da sociedade, por exigência constitucional, melhor dizendo, é tarefa de todos os poderes, inclusive do Executivo, através de decretos, inclusive do Executivo, não só do Legislativo.
Professor, então, reiterando, na sua opinião, qualquer denúncia ou afirmação de que esses conselhos de participação social poderiam representar uma venezuelização, uma aproximação com a Venezuela da política nacional, são completamente descabidos, nada disso tem sentido?
Não, sinceramente, me dá um pouco de tristeza perceber que o debate público no Brasil ganhou esse tipo de carga passional, que beira a irracionalidade. Tá? Isso não tem nada a ver com venezuelização, isso que aconteceu. Tanto não tem nada a ver, e eu tenho dito isso insistentemente, que não foi agora a criação desses conselhos. Isso não é de agora, isso é uma política de Estado que desde 1988 tem se avolumado e crescido exponencialmente. Uhum. Governo a governo, o governo posterior sempre amplia aquilo que o governo anterior fez em termos de participação através de conselhos nacionais e conferências nacionais. Efetivamente, não tem nada a ver com venezuelização, sobretudo, porque isso é bom lembrar, para não ficar nesses termos de Venezuela, até porque a Venezuela é um país que tem suas perfeições, suas imperfeições, como qualquer outro país do mundo, e deve ser analisado em sua singularidade. A comparação entre alhos e bugalhos sempre é muito problemática. O processo brasileiro tem que ser visto na sua própria singularidade. Agora, para refutar esse tipo de argumento, que eu acho um argumento meramente... Não é nem argumento, isso é uma peça de retórica.
Sim.
Uma figura de imagem, uma imagem, meramente uma imagem, venezuelização, bolivarianismo, isso é uma mera imagem. Então, efetivamente, eu poderia citar, por exemplo, que a Constituição de Massachusetts, dos Estados Unidos, que, ao que me indica, não é um país que tem um processo de penalização, né, interno, a Constituição de Massachusetts assegura e determina que cidades que têm menos de 6 mil habitantes têm que instituir uma Assembleia Popular todo ano para aprovação de decisões que guiarão o governo dessas cidades no ano seguinte. Né? A democracia direta, na sua mais pura essência, Constituição de Massachusetts, Estados Unidos da América, Estado norte-americano. É bom registrar isso. A participação social, né, inclusive, nesses países, nessas democracias consideradas consolidadas ou mais antigas, os Estados Unidos da América,
Suíça também,
né, como a Suécia, como a Dinamarca, como a Noruega, como a França, né, como a Inglaterra, essas sociedades que têm já há mais tempo um processo democrático consolidado, elas aceitam sem titubear os processos de participação social. Aliás, os países nórdicos são conhecidos por isso. E não à toa, né, têm os melhores índices de desenvolvimento humano do mundo. Sobretudo porque chamam, né, o povo, ouvem o povo, para sofisticar as ações do Estado. Gostaria também só de mencionar, recentemente a Islândia aprovou, né, uma Constituição com votação pela internet. E gostaria de lembrar mais ainda, a Constituição de 1988... Essa Constituição que nos rege hoje, ela foi aprovada mediante um processo muito intenso de participação popular. Só para que os ouvintes aí tenham ideia, a Constituição de 1988 recebeu 122 emendas populares, porque isso era admitido naquela época. Com 30 mil assinaturas, o povo brasileiro podia encaminhar uma emenda popular. A Constituição foi elaborada com um processo de participação social intenso, 122 emendas populares foram encaminhadas e essas emendas populares totalizavam 12 milhões de assinaturas. Só para os ouvintes mais uma vez terem ideia, na época, o Brasil tinha cerca de 80 milhões de eleitores. Falando em termos atuais, isso significa 20 milhões de eleitores. Então, é bom frisar isso, porque a participação social, né, a democracia participativa não é algo novo, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Então, dizer que isso é uma venezuelização, eu poderia dizer que é uma suecialização. Não sei nem se isso existe, mas enfim. Porque na Suécia assim funciona também. Efetivamente, a gente tem que olhar as coisas como elas são e não como algumas pessoas imaginam que elas sejam. Esse processo, né, esse decreto, melhor dizendo, envolve a consolidação de uma política de Estado que tem, no passado recente brasileiro, uma série, né, de ações que comprovam o que eu estou dizendo. Né? E eu mencionei aqui essas ações para desmistificar um pouco esse debate público que tem sido muito mais carregado de figuras e imagens retóricas, a fim de confundir muito mais do que explicar o que tem acontecido.
Nós conversamos sobre a recém-lançada Política Nacional de Participação Social com o professor Francisco Guimarães, chefe do Departamento de Direito da PUC do Rio. Professor, muito obrigado pela participação.
Muito obrigado a vocês. Estou sempre à disposição quando for necessário.
Este programa teve produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, edição de Fabiana Mello, coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Juliano Machado Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, www.radio.câmara.leg.br. O Conversa Política volta na próxima semana. Até lá!
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.